Nesta semana, o CBN Saúde conversa sobre Alzheimer com o neurologista Dr. Alessandro Augusto Viana Oliveira e Souza. O que é a doença de Alzheimer e por qual motivo ela atinge mais as pessoas idosas?
A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que até o momento não tem cura. Porém, é a principal causa de demência. O que é isso? É a perda das funções cognitivas, tais como memória, orientação espacial, atenção, linguagem, comportamento e humor, dentre outros domínios da cognição. Não se sabe ainda por que a doença de Alzheimer ocorre, mas já são conhecidas algumas lesões cerebrais características dessa doença, que são as placas senis decorrentes do depósito de proteína beta-amiloide, anormalmente produzida, e os emaranhados neurofibrilares, frutos da hiperfosforilação da proteína tau. Outra alteração observada é a redução do número das células nervosas, os neurônios, e das ligações entre elas, as sinapses, com redução progressiva do volume cerebral. Essas lesões acontecem muito antes do aparecimento dos sintomas e vão lentamente causando a morte neuronal, lenta e progressivamente. Por isso, a idade é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, visto que com o envelhecimento ao longo dos anos, mais células vão sendo lesadas.
Doutor, por que tem ainda tanto preconceito em relação à doença? Por exemplo, usa-se termos como caduquice ou até mesmo, erroneamente, esclerose.
A doença de Alzheimer vem aumentando com o tempo, com algumas projeções de que seu número triplique até 2050 nos Estados Unidos. De certa forma, como a mudança da pirâmide etária no mundo e principalmente no Brasil vem acontecendo nas últimas décadas, somente recentemente estamos vivenciando o aumento dos casos de doença de Alzheimer. Antes, as pessoas morriam em faixas etárias mais jovens. Em decorrência de ser uma doença relativamente nova, uma grande parcela da população ainda desconhece essa doença e como preveni-la. Acredito que o desconhecimento gera uma série de dúvidas e receios que podem acabar se tornando preconceito. Contudo, vejo que isso vem reduzindo com o tempo e o maior entendimento e compreensão dessa doença.
Qual a importância de se prevenir o quanto antes para o aparecimento da doença e a evolução também?
Estudos de base populacional demonstram uma evidência forte que determinadas comorbidades, como pressão alta, por exemplo, estilo de vida inadequado e fatores ambientais, podem agravar e acelerar o aparecimento da doença de Alzheimer. Fatores de risco cardiovasculares, distúrbios do sono, como apneia do sono, depressão, traumatismos cranianos e o número de anos de educação formal são fatores de risco preveníveis. Dessa forma, é importante estimular a todos a adoção de um estilo de vida saudável e tratamento das comorbidades para promover um envelhecimento saudável do cérebro.
Quando aparecem as manifestações clínicas que permitem o diagnóstico, disse que teve início a fase demencial da doença, né? Como se caracteriza essa fase e como o paciente ou a família podem perceber?
O aparecimento de sintomas cognitivos é muito variável, visto compreender vários domínios da cognição, que pode se configurar desde alterações de memória, como um exemplo, a pessoa passa a repetir várias vezes a mesma pergunta, ou alteração da orientação temporal, não sabe o dia, o mês do ano, ou até mesmo espacial, não consegue se localizar fora de casa. Isso só para citar dois domínios da cognição. Os sintomas podem ser perceptíveis por anos antes da instituição da demência em si, em uma condição denominada declínio cognitivo leve. O que caracteriza realmente o diagnóstico de demência é a perda da performance cognitiva quando comparado ao que era habitual daquela pessoa. E essa alteração da performance tem que levar a uma interferência nas atividades instrumentais de vida diária, como, por exemplo, a pessoa sempre organizou a vida financeira da família e passa a não conseguir mais planejar as despesas ou executar os pagamentos. Então, a família deve ficar atenta para esquecimento de fatos recentes, dificuldade para lembrar o dia da semana ou se localizar fora de casa, dificuldade para resolver problemas, dificuldade de nomear objetos ou começar a trocar palavras, dificuldade em executar coisas rotineiras, como trocar o canal da televisão, por exemplo.
Qual o tratamento adequado?
O tratamento para a doença de Alzheimer é focado no paciente e seus familiares. Deve-se traçar um plano que inclui o tratamento medicamentoso. Atualmente, existem duas classes de medicação. Tratamento dos fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol e triglicerídeos alto, sedentarismo, hábitos dietéticos não salutares. Também focar tratamentos de alterações do sono, como insônia, apneia obstrutiva do sono, e do humor, como depressão, se for o caso. É importante também um aconselhamento e planejamento futuro para o paciente e seus familiares. Deve-se sempre atentar para um suporte adequado aos familiares dos pacientes, visto que esses têm toda sua dinâmica de vida alterada para proporcionar o cuidado ao paciente.
Como a família pode ajudar no apoio e cuidados ao paciente com Alzheimer?
A família é essencial no cuidado do paciente com Alzheimer. Este paciente é muito frágil e precisa de constante monitorização e auxílio. Nas fases iniciais, sempre é importante permitir que o idoso realize as atividades que ainda está apto a fazer, funcionando a família mais como um suporte quando necessário. Porém, com o avançar da doença, os familiares precisam cada vez mais assumir vários cuidados, como dar medicações, organizar as consultas médicas e com outros profissionais de saúde, tomar cuidados para que o idoso não saia de casa desacompanhado, entre outros. Na fase avançada, a família acaba assumindo até mesmo os cuidados básicos, como higiene pessoal. Cabe à família também estruturar uma rotina em casa para que o paciente tenha horário para acordar, se exercitar, comer, dormir, entre outros, visto que para esse paciente ter uma rotina ajuda na organização do pensamento da pessoa que está doente. Além do cuidado em si, o convívio com os familiares, com conversas e reuniões, bem como o afeto dos entes queridos, auxiliam sobremaneira na qualidade de vida desse paciente.
Como os medicamentos atuam na melhora do paciente?
Atualmente, tem-se duas classes de medicações aprovadas no Brasil para a doença de Alzheimer. São os inibidores da acetilcolinesterase, que atuam aumentando a quantidade do neurotransmissor acetilcolina. Existem três opções, que são a donepezila, galantamina e rivastigmina. Outra medicação utilizada como adjuvante nas fases moderadas e avançada é a memantina. O efeito dessas medicações é singelo e não modificam a progressão da doença. Alguns pacientes apresentam ganhos na memória e na função executiva. Mais recentemente, o FDA, a Agência Regulatória Americana, aprovou o aducanumab, um anticorpo monoclonal que possivelmente pode reduzir a placa beta-amiloide e a patologia da proteína tau, ambas relacionadas à gênese da doença. A medicação demonstrou benefício na fase de declínio cognitivo leve e na fase leve da demência de Alzheimer. Até o presente momento, ainda não teve aprovação da Agência Regulatória Brasileira, a Anvisa, para uso.
Também há evidências científicas que indicam que atividades de estimulação cognitiva, social e física beneficiam o paciente ao manter as habilidades preservadas e favorecer a funcionalidade. Quais seriam essas atividades? Devem ser feitas por qual profissional?
Primeiramente, deve-se fazer uma avaliação neuropsicológica, que se constitui no exame clínico realizado por neuropsicólogo ou neurologista especializado em cognição, que constitui em torno de 5 a 7 sessões, que irá quantificar qualitativa e quantitativamente o declínio cognitivo em cada um dos domínios da cognição. A partir daí, pode-se traçar um plano de tratamento multiprofissional a depender dos achados. Por exemplo, a fisioterapia pode melhorar a mobilidade e a habilidade de se locomover do paciente. A terapia ocupacional pode ensinar o paciente atividades multitarefas para ajudar na rotina diária, como, por exemplo, se vestir, cozinhar, ou até mesmo traçar um treinamento de estratégias cognitivas. A fonoaudiologia pode auxiliar quando ocorrer alterações de linguagem, ou deglutição.
Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de demência e após os 65 anos o risco de desenvolver a doença dobra a cada 5 anos. Dessa forma, pessoas com essa idade e com histórico familiar da doença devem se preocupar mais?
Acredito que, independentemente do histórico da doença na família, que aumenta assim a chance de ter a doença, e a idade propriamente dita, é importante para todas as pessoas se atentar para práticas saudáveis durante toda a vida, de forma a promover o envelhecimento saudável do cérebro. São exemplos: praticar atividade física regular com 150 minutos de trabalho aeróbico moderado, associado a 2 vezes de atividade anaeróbica, por exemplo, uma academia ou pilates. Ter o hábito alimentar seguido com nutricionista, de forma a evitar alimentos ruins para a saúde. Controlar os fatores de risco cardiovasculares, como pressão alta, diabetes, dislipidemia, bem como manter-se ativo mentalmente com práticas de convívio social entre familiares e até mesmo pessoas de fora da família.
Estudos mostram também que hábitos de vida podem interferir no avanço da doença. Quais os fatores de risco?
Temos fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os que podem ser modificados são tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, pressão alta, diabetes, obesidade, isolamento social, depressão, perda auditiva, os anos de escolaridade, quanto maior o número de anos, melhor para a cabeça, traumatismo craniano e distúrbios do sono, como a insônia e a apneia obstrutiva. Os fatores não modificáveis são a idade e a carga genética, quando um paciente já tem um familiar, pai, mãe ou avós que tem a doença, aumenta sim um pouco o risco dele de desenvolver a doença.
Nesta semana, o CBN Saúde conversou sobre Alzheimer com o neurologista Dr. Alessandro Augusto Viana Oliveira e Souza. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.